Esta é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: qual foi a primeira igreja? A igreja original. É a primeira igreja, a igreja original, a verdadeira igreja? A capacidade de desenhar uma linha no tempo que volte ao passado até a primeira igreja, através da sucessão apostólica, é um argumento usado por várias igrejas diferentes para afirmar que sua igreja é a única igreja verdadeira. A Igreja Católica Romana faz tal alegação. A Igreja Ortodoxa Grega faz esta alegação. Algumas denominações protestantes fazem esta alegação. Alguns dos cultos cristãos fazem esta alegação. Como saberemos que a igreja é a correta? A resposta bíblica é: isto não importa. A primeira igreja, seu crescimento, doutrinas e práticas foram registradas para nós do Novo Testamento. Jesus, assim como seus apóstolos, previram que falsos mestres se levantariam e sim, é visível em algumas epístolas do Novo Testamento que esses apóstolos tiveram que lutar contra falsos mestres ainda no passado. Ter um pedigree de sucessão apostólica ou ser capaz de encontrar as raízes de uma igreja no passado, na primeira igreja, não é algo que esteja dito em algum lugar das Escrituras como um teste para ser a verdadeira igreja. Mas as Escrituras registram repetidas comparações entre o que um falso mestre ensina e o que a primeira igreja ensinava. Se uma igreja é a igreja verdadeira ou não, é determinado se compararmos seus ensinamentos e práticas com os da igreja do Novo Testamento, como registrado nas Escrituras. Por exemplo, em Atos capítulo 20, versos 17 a 38, o apóstolo Paulo tem uma oportunidade de falar aos líderes da igreja na grande cidade de Éfeso uma última vez, face a face. Nesta passagem, ele os adverte que falsos mestres não somente surgirão entre eles, mas também dentre eles. Versos 29 e 30. Paulo não expressa o ensino de que eles deveriam seguir a primeira igreja organizada como segurança para a verdade, mas ele os encomenda a segurança de Deus e a palavra de sua graça. Verso 32. Por esta razão, a verdade poderia ser determinada ao se depender de Deus e da palavra de sua graça, ou seja, as Escrituras. Veja João capítulo 10, verso 35. Esta confiança na palavra de Deus, ao invés de seguir certos fundadores individuais, é visto mais uma vez em Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9, onde Paulo afirma: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Por isso, a base para se diferenciar a verdade da mentira não é baseada em quem está ensinando, nós mesmos ou um anjo do céu, mas se é o mesmo evangelho que eles já receberam, e este evangelho está registrado nas Escrituras. Outro exemplo desta confiança na palavra de Deus é encontrado em 2 Pedro. Nesta epístola, o apóstolo Pedro está em luta contra falsos mestres. Fazendo isto, Pedro começa mencionando que nós temos muito firme palavra para confiar, mais do que até ouvir a voz de Deus dos céus, como aconteceu na transfiguração de Jesus. 2 Pedro capítulo 1, versos 16 a 21. Esta muito firme palavra é a escrita palavra de Deus. Pedro diz a eles novamente para serem cuidadosos das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. 2 Pedro capítulo 3, verso 2. Tanto as palavras dos santos profetas quanto aos mandamentos que Jesus deu aos apóstolos estão registrados nas Escrituras. Como determinamos se uma igreja está ensinando a correta doutrina ou não? O único padrão infalível que temos, segundo as Escrituras, é a Bíblia. Isaías capítulo 8, verso 20. 2 Timóteo capítulo 3, versos 15 a 17. Mateus capítulo 5, verso 18. João capítulo 10, verso 35. Isaías capítulo 40, versículo 8. 1 Pedro capítulo 2, verso 25. Gálatas capítulo 1, verso 6 e 9. A tradição faz parte de qualquer igreja. mas esta tradição deve ser comparada com a palavra de Deus, sob pena de ir contra o que é verdadeiro. Marcos capítulo 7, versos 1 a 13. Mesmo sendo verdade que os cultos e às vezes as igrejas ortodoxas torçam a interpretação das Escrituras para apoiar suas práticas, as Escrituras, quando tomadas em contexto e estudadas com fé, são capazes de guiar-nos à verdade. A primeira igreja é a igreja que está registrada no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos e nas epístolas de Paulo. A igreja do Novo Testamento é a igreja original e a igreja verdadeira. Podemos saber disto porque ela está descrita com grandes detalhes nas Escrituras. A igreja como registrada no Novo Testamento é o padrão de Deus e base para a sua igreja. Sobre esta base, vamos agora examinar a alegação dos católicos romanos de que constituem a primeira igreja. Em nenhum lugar do Novo Testamento encontramos a única igreja verdadeira fazendo qualquer das seguintes coisas: orando a Maria, orando aos santos, venerando Maria, submetendo-se ao Papa, tendo um sacerdócio selecionado, batizando um bebê, observando as ordenanças do batismo e a ceia do Senhor como sacramentos, ou passando a autoridade apostólica a sucessores dos apóstolos. Todos esses são elementos centrais da fé católica romana. Se a maioria dos elementos centrais da Igreja Católica não são praticados pela Igreja do Novo Testamento, a primeira e única Igreja verdadeira, como então pode a Igreja Católica Romana ser a primeira Igreja? Um estudo do Novo Testamento claramente revelará que a Igreja Católica Romana não é a mesma igreja descrita no Novo Testamento. O Novo Testamento registra a história da igreja desde aproximadamente 30 depois de Cristo e aproximadamente 90 depois de Cristo. No segundo, terceiro e quarto séculos, a história registra várias doutrinas e práticas católicas romanas entre os cristãos primitivos. Não é lógico que fosse mais provável que os cristãos primitivos entendessem o que os apóstolos queriam realmente dizer. Mas há um problema. Os cristãos do segundo, terceiro e quarto séculos não eram realmente os primeiros. Repetimos, o Novo Testamento registra a doutrina e prática dos primeiros cristãos. E o Novo Testamento não ensina o catolicismo romano. Qual é a explicação para que a igreja do segundo, terceiro e quarto séculos tivessem começado a mostrar sinais do catolicismo romano? A resposta é simples. A igreja do segundo, terceiro e quarto século e em diante não possuía o Novo Testamento completo. As igrejas tinham parte do Novo Testamento, mas o Novo Testamento e a Bíblia completa não estava comumente disponível até depois da invenção da imprensa em 1440 d.C. A igreja primitiva fez o melhor que pôde para passar adiante os ensinamentos dos apóstolos através da tradição oral e através de uma disponibilidade extremamente limitada da palavra na forma escrita. Ao mesmo tempo, é fácil ver como as falsas doutrinas puderam se infiltrar em uma igreja que tinha acesso apenas ao livro de Gálatas, por exemplo. É muito interessante observar que a Reforma Protestante se seguiu logo após a invenção da imprensa e tradução da Bíblia nas linguagens comuns às pessoas. Uma vez que as pessoas começaram a estudar a Bíblia por si mesmas, tornou-se muito claro quão longe a Igreja Católica Romana tinha se afastado da igreja descrita no Novo Testamento. As Escrituras nunca mencionam que igreja veio primeiro, como a base para determinar qual a verdadeira igreja. O que elas ensinam é que se deve usar as Escrituras como o fator determinante para sabermos qual igreja está pregando a verdade e, desta forma, é fiel à primeira igreja. É especialmente importante comparar as Escrituras com os ensinamentos de uma igreja em termos dos assuntos centrais, como a total divindade e humanidade de Jesus, a expiação pelo pecado através de seu sangue no Calvário, a salvação do pecado pela graça por meio da fé e a infalibilidade das Escrituras. A primeira igreja e a igreja verdadeira estão registradas no Novo Testamento. Esta é a igreja que todas as outras igrejas devem seguir, tentar igualar ou superar e ter como modelo.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.